temos muitos ouvintes de aldeias indígenas mesmo, né, Marluz? Ribeirinhos.
Nosso público meu grande abraço para todo esse povo, para o povo indígena, para o povo ribeirinho, que eu estimo tanto, assim, do fundo do meu coração.
Olha, e a prova dessa estima é esse trabalho, né, mais recente seu, que é lindo demais, é o CD Fala de Bicho, Fala de Gente, onde você fez um trabalho belíssimo, uma reedição de 15 canções de ninar do povo Juruna, é isso mesmo, Marluz?
Isso, são as cantigas originais, né? Eu fiz apenas um arranjo nessas cantigas, né? Então, elas mostram muito bem a riqueza, né, desse patrimônio musical, artístico, né, que o povo Juruna tem, mas que não é exclusivo do povo Juruna. Todo o Brasil, todo o território nacional, onde há povos indígenas, existe essa beleza, essa riqueza que é a música indígena.
E tem coisa mais bonita que cantiga de niná, né, Marluz? É porque a cantiga de niná é uma coisa muito aconchegante, muito acolhedora, que nos remete à infância, nos remete ao amor, né, de alguém que... Um gesto de amor, um gesto de carinho, né?
Sim.
E faz parte da nossa cultura também, né?
Isso. A cantiga de ninar é universal. Em qualquer cultura, você encontra essa manifestação, que ela sai do coração da mãe, de como a mãe está se sentindo, né, no seu íntimo. E a cantiga de ninar, ela tem um elemento assim mágico, que ela transmite à criança, através da vibração do corpo, da voz, né? Ela transmite uma tranquilidade a ponto de fazer a criança adormecer, né?
Eu vou soltar um trechinho da primeira canção, já que abre o CD. É uma canção, uma cantiga de niná, gente. É a cantiga do urubu que procura os restos de arraia para comer. O barulho das asas do urubu é justamente o nome... Não, perdão, não é o nome da canção. É o Ducu. Eu não vou saber falar, não vou nem me arriscar.
Ducu, Ducu.
Pronto, Ducu, mas o barulho das asas é o Ducu Tiriri, é isso?
É, Tiriri.
Tiriri, tá certo. Maravilhoso para compor toda a musicalidade desse trabalho, né, Marluz?
Isso, os arranjos. Bom, eu nunca fiz nenhum trabalho com nenhum povo indígena que eu não desse o meu melhor, né? E que não chamasse também as pessoas que eu considero as melhores para fazer esse tipo de trabalho. Porque uma cultura de tamanha beleza, né, precisa ter uma contrapartida desse lado de cá. E é a minha grande perspectiva, né, para fazer esse trabalho, é contar com pessoas que eu sei que têm sensibilidade, que vão compreender a música, que vão ter uma relação verdadeira com a música, né? E a música Juruna é uma música extraordinária, assim, é uma música muito bem construída e é um acervo muito grande, assim, especialmente as cantigas de niná, são 49 canções, né? Então, nós não trabalhamos as 49, mas algumas delas nós trabalhamos. Esse grupo que conta com Nelson Aires, né, que é um pianista conhecido, o Rodolfo Streuter, né, o Caíto Marcondes e um músico chamado John Summon, que fez toda a parte de arranjos comigo, porque era uma pessoa que eu senti que realmente saberia entender a música, né?
Uhum.
E nós tínhamos que fazer realmente uma transformação na música, porque existia um impedimento para você, você interpretá-la após as 17 horas, porque essas músicas têm um poder mágico. Elas só devem ser interpretadas, cantadas para as crianças durante o dia. Porque elas são cantigas de ninar, mas não para ninar, não pôr as crianças a dormir de noite, mais de dia. De noite, os Uruna dizem, não precisa. Só durante o dia, porque as mães precisam trabalhar, precisam ir para a roça. Então, durante o dia, elas põem as crianças para dormir com essas cantigas. E à noite, as crianças dormem tranquilamente, sem precisar de nada. Então, a função dessa cantiga é também apoiar a mãe na sua tarefa cotidiana, né? Colocar a criança para dormir de uma forma que ela sabe que a criança vai dormir. Então, como nós tínhamos essa questão do horário, e eu certamente nós tínhamos que interpretá-la em outros horários, nós criamos, eu fiz uma adaptação das músicas para poder viabilizar a gravação. Então, de forma que elementos, ela está descontextualizada, mas ela mantém as características dela, mas com muita arranjos e coisas que tiram ela desse contexto. Tudo que a gente traz para cá, ela já está descontextualizada, né? O contexto é lá, no lugar, na situação, né?
Mas o que eu achei bacana é que na hora de fazer essa... como você diz agora, né, essa descontextualização, vocês usaram elementos do jazz, e o jazz tem muito uma liberdade muito grande musical, né? Eu acho que isso também tem muito a ver com a música indígena, né? De ritmos, né?
Esses ritmos que estão, a própria música pediu esse tipo de... E eu acho que eu tive essa clareza de vislumbrar o que a música Juruna pedia, né? Não só a qualidade, a alta qualidade dos intérpretes, né? Como o que a música realmente pedia. Então, eu atendi também ao pedido da música, porque a música vem para a gente e fala, o que você vai fazer comigo? Aí é que começa o trabalho.
Que delícia, o resultado foi maravilhoso. São 15 canções, pessoal, lindíssimas. E eu queria, eu não posso encerrar nosso bate-papo sem te perguntar como que foi fazer esse trabalho, como que foi desenvolver, como que nasceu e como que se desenvolveu esse trabalho juntamente com o povo Juruna, Marlui.
Olha, esse trabalho já vem de muitos anos. Os Juruna me conheciam de outras gravações, né? Eles conheciam uma gravação que eu fiz do Juparaná. Eles gostaram dessa gravação que eu fiz. E depois de muitos anos, eles, através de uma pessoa amiga, que é a Cristina, professora linguista, né, da Unesp, a Cristina Farghetti, que faz um trabalho lá na comunidade Juruna há muito tempo, né? Ela foi intermediária entre eu e o Juruna, porque eu não conseguia nunca chegar até eles, né? E através de um trabalho da Unesp, um trabalho de pesquisa, e um convite que partiu dos próprios Juruna, eu vim a fazer esse trabalho. Não só esse trabalho, mas outros trabalhos de apoio a um projeto de revitalização cultural, enfim, um trabalho que eles já estão fazendo de catalogação, um trabalho belíssimo que o povo Juruna está fazendo e que eu vejo muitos outros povos fazerem também. Então, o povo Juruna está empenhado nessa ação de revitalização cultural e também nas práticas, né, das tradições. Enfim, foi um trabalho, uma proposta que partiu de lá para cá, né? Eu já tinha me encontrado com a música Juruna antes, mas foi um conhecimento, assim, fortuito, né? Uma coisa que veio de lá, esse convite, né? Com a participação, enfim, a intermediação da professora Cristina, e a Unesp também viabilizou, nós pudemos ir lá graças a esse projeto da Unesp, senão eu não teria chegado lá, né? E depois disso, ainda passei mais uns 2 anos batalhando aí, porque não existia nenhuma perspectiva muito clara, né? A gente tinha muitas dúvidas se ia dar certo, se não ia. é um projeto que a gente tem que ter muito cuidado, né, com toda a questão legal, autoral. Isso tudo foi resolvido com a associação, enfim, tudo a gente fez de forma muito correta, mas levou muito tempo, né?
Mas valeu a pena, né?
Nossa, foi maravilhoso. A única coisa que eu senti, que eu chorei demais, foi não ter a presença de pelo menos, dois juruna que eu convidei, que é o Tarinu e a Baiuá, né? Eu gostaria muito de ter Rim, de ter o Karim, de ter Nuyan, de ter, enfim, todos os queridos parentes de Uruna, vir todo mundo para cá para a gente poder celebrar. Mas olha, eu ainda estou pensando nisso. Quando eu penso, eu não desisto. Demora, mas a gente chega lá. Eu não desisto.
Marlui, vamos ouvir só um trechinho da canção número 9, com a Di. Ah, agora você me corrige.
Ah, do sol.
Isso.
A música do sol.
Exatamente. Cantiga da festa do sol. E olha que coisa linda, gente. O sol desespera que eu tô chegando. Solta aí, Gasparzinho.
Da coada insanuida. Da coada insanuida, da pesada insanuida, da coada insanuida.
Não, as canções são tão lindas e o bacana é que são mensagens simples, mas profundas, né? A gente fica imaginando como que as crianças, enfim, como que elas lidam, né, com essas cantigas lá no povo juruna. Foi legal o teu contato com as crianças lá, Marlui?
Nossa, foi maravilhoso. Toda noite, nós, a Rim chamava todo mundo lá no meio do pátio, lá da aldeia de Tubatuba. Nós íamos para lá para dançar, mas quando eu ia para lá, já ia assim aquela fila de crianças. e as cantigas também, né? Porque havia uma... Na medida que eu cantava as cantigas deles, eles também queriam ouvir as minhas cantigas, então eu cantava sempre e as crianças gostavam muito. Então eu participei muito dessas danças de noite, no centro da aldeia, com as crianças, que era uma dança assim, educativa, né? Onde as crianças aprendem? Elas aprendem assim, no cotidiano, na brincadeira, dançando, ou nos rituais e tal, mas no caso lá não havia nenhuma festa, mas haviam essas danças maravilhosas de noite que a Rim conduzia, né? Chamava todo mundo e eu tive assim o privilégio de participar, fiquei numa enorme felicidade, né?
Ai,
porque havia uma conversa sobre o céu, sobre as estrelas, sem luz, né? No escuro mesmo.
Uhum.
Então, era o tempo todo com as crianças. Não é possível você estar numa aldeia indígena, não tem uma criança do lado, principalmente as crianças estão do teu lado, principalmente, o tempo todo. E você dialoga com elas, vai conversando, vai brincando, canta as canções que elas pedem, você canta a canção que elas cantam, é uma troca, assim, o tempo todinho.
Olha, e com certeza isso influenciou o seu trabalho, porque quando a gente ouve, a gente já sente essa energia diferente. A energia da criança é muito forte, né?
Não, principalmente a criança indígena que a gente tem que dar atenção.
Uhum.
Né? Os adultos, eles já sabem tudo, eles já estão ali, mas as crianças, elas estão com o coraçãozinho delas se abrindo, né, para aquela... A todas aquelas... canções maravilhosas que vão fazer parte da vida delas e isso é um momento fundamental, porque essas pessoas que são os sábios, os guardadores, eles começam assim, eles começam dançando, cantando com os mais velhos, aprendendo o que os mais velhos cantam e valorizando, né, o que os mais velhos fazem, né?
Uhum.
E é isso que a gente faz e é o que eu faço, eu valorizo a voz do mais velho, eu valorizo a voz da cultura dos povos indígenas. Então deixo o meu abraço para todos os povos indígenas que por acaso estejam por aí, meu para os povos ribeirinhos, né, para todo mundo aí da Amazônia.
A canção número 6, aqui no encarte do CD, aí vem a letra da canção e sobre o que ela fala. É uma cantiga de Niná, é o cachorrinho Aritada, que comeu comida quente e queimou a boca.